Doutora Patrícia, seja bem-vinda, tudo bem?
Olá, bom dia, tudo bem?
Obrigada por nos atender. Doutora Patrícia, primeiro vamos entender, né? Eu falei aqui dessa questão do que a gente imagina, né, dos mitos e verdades no inconsciente coletivo, de que a demência é algo de pessoas muito, muito, muito idosas. E não é bem assim. A senhora poderia explicar o que é a demência? O que aconteceu, por exemplo, aí no caso do ator, né, que todo mundo está falando?
Então, na verdade, quando a gente fala de demência, nós temos vários tipos de demência, né? As pessoas conhecem, a população em geral conhece, principalmente a demência do tipo Alzheimer, né? E, em geral, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa também, só que ela realmente incide principalmente em pessoas a partir dos 70 anos, né? E, de acordo com a faixa etária, vai aumentando um pouco mais o risco. Então, depois dos 80, aumenta mais, depois dos 90, aumenta mais. Mas existem alguns tipos de demência que elas podem incidir em pessoas mais jovens, né? Esse quadro do Bruce Willis, então, é um tipo de demência que é o primeiro tipo, digamos assim, de maior incidência em pessoas entre os 45 e 65 anos, né? Então, ela não é tão frequente quanto a demência de Alzheimer, ainda bem, né? Já que ela incide numa população mais jovem, né? E que é chamada de demência frontotemporal. Então, uma das características dela, diferente do Alzheimer, é que ela não compromete inicialmente a memória, na verdade. Ela pode comprometer outras funções. Então, no caso dele, ele começou com um quadro de afasia, que é uma dificuldade para falar e compreender as palavras. Então, ele abriu o quadro dele com isso. E daí, no decorrer desse ano, de 2022, né, que o diagnóstico foi em março de 2022, ele provavelmente deve ter começado a apresentar algumas alterações comportamentais, que é uma das coisas que chama atenção nessa demência frontotemporal. Alterações de comportamento, tipo agitação, muita desinibição, né? Começa a ter hipersexualidade, vários pontos assim relacionados ao comportamento. E por último é que a gente tem o comprometimento da memória, o que é bem diferente do Alzheimer, que normalmente começa com o comprometimento da memória, né?
Perfeito, quanta coisa, né? Doutora, o que são sintomas, assim, para a gente poder ficar atento? E também, quando é a hora de a gente começar a olhar para essa questão da saúde mais neurológica mesmo? O brasileiro não tem essa cultura de verificar, né, exames médicos periódicos, casos na família, ou mesmo situações para as quais, por exemplo, também está associada a uma série de outras doenças, como a questão da fala, né? Dificuldade de fala, por exemplo, agora tem sido um sintoma de sequela de Covid que afetou lembrança de palavras. Aí a pessoa demora às vezes para falar, então misturou um pouco os sintomas, né?
É verdade, eu acho que isso começou a ficar mais frequente, as pessoas começaram a se preocupar mais por conta da infecção do Covid. Mas em relação, porque realmente você tem razão, assim, o check-up neurológico não é uma coisa comum, as pessoas não costumam se preocupar com isso, se preocupam mais com check-up cardiológico, né? E isso já começa a partir dos 40 anos, muitas pessoas fazerem os seus exames. Em relação à parte neurológica, vai depender, claro, do seu histórico familiar, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho na família casos de aneurisma, de acidente vascular cerebral, ou eu tenho casos na família de demência do tipo Alzheimer, ou outros tipos de demência. Então, isso pontua, fala a favor de que a gente deva, já a partir dos 60 anos, começar a fazer um check-up neurológico, né? Para ver se eu tenho chance de desenvolver, o que eu posso fazer para tentar evitar isso, né? Que hoje em dia já tem algumas medidas que a gente pode tomar em relação a isso. Então, a partir dos 60 anos já é uma fase interessante da gente começar a pensar, principalmente se eu tiver um histórico familiar. Em relação aos sintomas, se a gente for pensar na demência de Alzheimer, que é a demência mais comum, mais frequente no nosso meio, em geral tem a ver com essa questão de memória, principalmente, né? Então, aquelas coisas que começam de uma forma pontual, eventualmente eu esqueço uma data, ou esqueço um compromisso, ou eu esqueço uma panela no fogo, e daqui a pouco isso começa a se tornar muito frequente, então isso vale a pena investigar, né? E daí, em segundo lugar, depois da questão memória, começa a questão de alteração comportamental mesmo. Então, às vezes, a pessoa começa a ficar mais agitada no final do dia, começa a ter insônia, né? Começa a ficar mais irritada, Então, tudo isso são sintomas que podem estar relacionados a um quadro demencial e vale a pena a gente procurar um neurologista para fazer uma avaliação.
Doutora, a senhora mencionou que o Alzheimer, né, é um dos tipos de demência, talvez é que se mais fale, né, no momento, mas existe compilado, ou se tem ideia de quantos mais ou menos tipos de demências existem, por exemplo?
Então, a gente tem três principais, assim, que seriam essa questão do Alzheimer, a demência vascular, que é uma demência que ocorre nos pacientes que tiveram um acidente vascular, né, o famoso AVC. Então, essas pessoas, dependendo da localização e da quantidade de AVCs, a gente pode ter um quadro demencial associado. Aí a gente tem essa demência frontotemporal, que é essa, né, no caso da questão do Bruce Willis, né? Mas temos também outras demências mais raras, que é a demência relacionada à doença de Parkinson, demência de corpus de Levy. Então, são alguns tipos, assim, que são mais raros, ainda bem, mas que podem acontecer. Então, a avaliação neurológica é essencial para a gente direcionar, porque o tratamento varia de um para o outro, né?
Entendo. Uma outra questão importante, doutora, é quando a gente fala em demência, a gente também fala muitas vezes de alteração de comportamento. Por exemplo, uma pessoa que antes, né, do diagnóstico de demência, um desses tipos que a senhora mencionou, tinha um certo comportamento, às vezes mais dócil, enfim, e que quando tem o diagnóstico passam a apresentar comportamentos diferenciados como violência, agressão e etc. E isso pode acontecer. O que tem de mito e de verdade nessa correlação de mudança de comportamento versus diagnóstico?
Sim, isso pode acontecer. Em geral, os extremos nos chamam a atenção, né? Tem pacientes que acabam evoluindo com quadro como se fosse depressivo crônico, uma apatia importante, só querem ficar deitados, né? Então, a demência pode ter esse tipo de comportamento. E no outro extremo, eu posso ter aquele tipo de paciente que vai ficar mais agressivo, muito desconfiado. É uma coisa que chama muito a atenção, acham que estão sempre enganando, que estão sempre roubando, as coisas estão sumindo, e na verdade ele que guarda e não sabe onde guardou e acham que as coisas estão sumindo, né? Então, essa parte do comportamento pode ser um fator de muito difícil tratamento na demência, né? Tem pacientes que a gente às vezes precisa usar calmantes fortes, né? Por conta dessa questão da parte comportamental. Mas isso realmente varia muito de paciente para paciente. E, em geral, na prática, o que eu observo é que, assim, os pacientes que já eram mais dóceis e fáceis de lidar antes do quadro demencial, eles vão se manter dessa forma, né? Agora, os pacientes que tinham uma personalidade muito forte, que eram muito teimosos já antes da doença, depois da doença, às vezes começam a ter um quadro mais de difícil controle, assim, precisam de medicamentos, né?
Entendo. Doutora, sobre essa questão de preparar-se, né? Não só a pessoa para fazer os exames de forma antecipada, né? Consultar, começar a colocar no rol de especialistas o neurologista, o geriatra, para acompanhar os seus processos de envelhecimento. A gente tem essa cultura de só depois que o negócio está pegando que a gente vai atrás, né? No Brasil. Então, ter uma cultura mais preventiva. Além disso, doutora, o que a gente precisa saber para a família, coisa e tal, para se preparar para lidar, né, com um quadro de demência dentro de casa?
Então, esse fator do... Porque hoje em dia as pessoas têm se preocupado mais com isso e têm ido atrás muito de o que eu posso fazer para prevenir, né? Porque, na verdade, quando você tem alguém que tem demência na sua família, Alzheimer principalmente, você acaba tendo 3 vezes mais chance de ter. Mas isso não é uma coisa, digamos, uma ligação direta. Quer dizer, eu tenho alguém na família, eu vou ter, né? Se minha mãe teve Alzheimer, eu vou ter. Não, não é assim. Tudo vai depender também dessa questão dos fatores que eu posso fazer, modificadores, que a gente chama. Então, assim, se eu puder, puxa, eu fumo, vamos parar de fumar, porque fumar, com certeza, é um fator de risco que pode desenvolver demência. Beber bebida alcoólica em excesso é um fator que também pode contribuir para desencadear demência. Ter uma alimentação saudável, né? Os trabalhos mostram que a dieta que a gente chama de dieta do Mediterrâneo, que seria aquela dieta que é rica em peixe, frutas, verduras, com certeza, né, é a dieta que mais ajuda na prevenção. Atividade física regular, isso a gente bate nessa tecla para todas as doenças, na verdade, mas também é um fator que ajuda e contribui na prevenção do Alzheimer, né? e a questão de manter a mente ativa. Então, assim, não ficar simplesmente na frente da televisão sentado, né? A questão de leitura, de aprendizagem de uma nova língua, aprender qualquer outra atividade, tudo que a gente aprende de novo acaba estimulando novas conexões cerebrais e vai nos ajudar nesse quesito de prevenção, né? Então, isso são medidas teoricamente fáceis, né? Porque está aí para o nosso alcance no dia a dia e que pode nos ajudar a prevenir, não deixar que a gente desencadeie a doença, né?
Não há dúvida. Doutora, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado, que seja interessante, porque, cara, sempre quando tem uma pessoa famosa, o assunto entra em voga, mas é difícil hoje em dia a gente encontrar alguém, né, doutora, de 10 pessoas que a gente fala, 10 possivelmente tem alguém próximo a si, conhecido, que está vivendo com alguma situação de demência muito próxima, né, tá ficando cada vez mais próximo da gente. Então, alguma coisa que eu não tenha falado, que a senhora acha importante dizer?
Não, eu acho que é sempre a questão, assim, que eu comento, é assim: se você está preocupado, se você está desconfiado, não custa você fazer uma consulta, né? Essa questão do... Eu recebo muito no meu consultório hoje, realmente pacientes começaram a apresentar queixa, principalmente depois da pandemia, né? E mesmo nos idosos, a pandemia causou muito estrago, né? Porque eles ficaram confinados e o confinamento fez piorar muito a memória, a parte física deles, né? Então, assim, não fique na dúvida. Se você realmente está questionando se isso está dentro do normal ou não, procure um neurologista, né? Não é uma especialidade que a gente deve ir só em último caso, né? É uma especialidade que pode te ajudar a definir isso e ter uma melhor qualidade de vida, né?
Perfeito. Doutora, muito obrigada pela entrevista ampla, super, aqui de prestação de serviços. Um forte abraço.